Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para acompanhar como é que está o andamento da safra de soja lá em Cascavel, no Paraná. E para isso eu estou aqui na linha com o Modesto Félix Daga, que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel. Seja muito bem-vindo, Modesto.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar sempre com vocês e atualizando os nossos conhecimentos. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos, Modesto. A gente, né, da última vez que a gente conversou, que foi em novembro do ano passado, houve aí um atraso no plantio da soja aí na região de Cascavel. E como é que está agora o andamento da colheita do grão?
O ciclo da...
Modesto? Modesto, você me ouve?
O melhor desenvolvimento vegetativo plantado em outubro. Então, a colheita foi um pouco mais atrasada. Aquilo que se colhia em meados de janeiro, para final de janeiro, foi para final de janeiro e início de fevereiro. Mas, praticamente, a soja hoje da nossa região está bem adiantada a colheita. Eu acredito que acima de 75%, 80% das áreas já estão colhidas e a produtividade tem respondido bem nesse atraso de plantio.
Certo. E como é que está aí nessa questão do trabalho da colheita? O clima está colaborando? Está sendo fácil de entrar com maquinário no campo?
Nós estamos com um ano perfeito esse ano. Nós tivemos um plantio onde nós tivemos chuvas praticamente menores do que a média histórica, porém distribuídas de forma bem lenta. Não houve lixiviação nutricional de adubos que foi utilizado, mas foi o suficiente para o desenvolvimento da planta. A colheita está dentro da normalidade, estamos tendo algumas chuvas localizadas em alguns pontos isolados. Tivemos em Corbélia praticamente uma tromba d'água num domingo retrasado, causando danos econômicos, inclusive nas propriedades dos produtores, alguns com soja, alguns com milho, safrinha. Mas são coisas localizadas, não foi generalizado esse sentido de perda. Então, a colheita, eu diria para você, que está dentro da normalidade.
E no ano passado, você havia comentado com a gente que teve bastante produtor que teve que fazer o replantio da soja. Como é que ficou para esse pessoal aí que teve que refazer toda a lavoura?
Efetivamente, o que houve nesse ano que passou, em setembro, havia a previsão climática de que nós teríamos chuvas, e essas chuvas acabaram sendo desviadas, essas nuvens desviaram e não ocorreu essas chuvas. E muitos produtores, com o objetivo de fazer milho safrinha dentro da melhor época, acabaram plantando soja no mês de setembro, começo de setembro, meados de setembro, dentro do zoneamento agrícola, do dia 11 de setembro para frente, e acabaram tendo uma estiagem muito longa, e essa soja emergiu e não conseguiu se desenvolver. Alguns produtores não replantaram, arriscaram para poder fazer o milho safrinha dentro de uma melhor época. Mas os produtores que replantaram essa soja, ou os que ainda não tinham plantado e esperaram as condições ideais de solo para plantar, tiveram uma surpresa muito agradável em relação à produtividade. As pessoas que não replantaram e que plantaram dentro desse período de seca, setembro principalmente, tiveram uma produtividade bastante menor do que aquelas pessoas que replantaram ou plantaram dentro da melhor condição de solo, onde a produtividade teve um incremento muito significativo.
Certo. E aí, colocando, né, no mesmo balaio, quem fez o replantio e quem fez um plantio apenas da soja, qual que é a média de produtividade esperada aí para a região em sacas por hectare, Modesto?
Poderíamos dizer, então, para você, médias já consolidadas. As pessoas que colheram, plantado e não replantaram, ao redor de 45 a 55 sacas por hectare. E as pessoas que replantaram ou plantaram dentro da época ideal, nós podemos pensar em alguma coisa próxima a 70 sacas por hectare. Então, é de 65 a 70 sacas por hectare. Uma diferença significativa em produtividade.
E essa quantidade, ela está dentro da normalidade do que acontece aí para a região nas safras de soja? Essa média geral aí de 60, 70 sacas por hectare?
Sim, eu diria para você que nós estamos usando hoje um sistema tecnológico, desde melhoramento genético das cultivares, desde a adubação de sistema dentro da propriedade como um todo, uso de tecnologia no controle de doenças, no controle de pragas, manejo de solo, que hoje permite que nós possamos trabalhar com uma produtividade ao redor de 70 sacos por hectare sem se vangloriar. Na verdade, nós temos talhões, temos produtores que têm atingido hoje quase 100 sacos por hectare, que é a meta que nós estamos buscando tecnicamente. Então, eu diria para você que, em relação ao ano passado, que teve uma frustração significativa na região, nós estamos com uma produtividade acima. Mas dentro da tecnologia que está se apregoando para a nossa região, nós estamos dentro de uma normalidade de produtividade, é o que nós almejamos daqui para frente.
E para essa safra de soja, Modesto, como é que foi a pressão de doenças e pragas? No final do ano passado, você havia comentado conosco a respeito... a respeito dos percevejos, né, que poderiam atacar a lavoura. Então, como que foi o decorrer dessa safra?
Bom, é importante fazer um histórico nessa brincadeira, porque como não teve chuva no mês de setembro, nós tivemos uma prorrogação do vazio sanitário. Então, com relação às doenças, nós tivemos uma pressão muito menor de doenças. E é importante frisar também que esse vazio sanitário, ou essa estiagem, ela não foi só no Brasil. Ela foi no Paraguai também, ela foi na Bolívia. Então, nós não tivemos essa pressão de ferrugem, principalmente vindo desses dois países, que é onde origina praticamente toda a incidência de ferrugem, porque lá se produz mais cedo que nós. Então, nós tivemos vazio sanitário mais longo. Isso fez com que tivemos uma menor quantidade de volume de produção de esporos de fungos, de doenças. Essas doenças foram muito menores esse ano em função dessas condições climáticas. E em relação a pragas, nós tivemos um ataque muito intenso de percevejos. Os percevejos esse ano tiveram uma condição climática muito favorável para a multiplicação, a reprodução e o controle deles. Quando a soja está num porte mais elevado, é muito mais difícil, porque esses percevejos eles têm um hábito natural de se locomover permanentemente dentro da planta, no meio da planta, e nem sempre os defensivos, naquele porte vegetativo que estava a soja esse ano, conseguem atingir os percevejos que estão na parte de baixo. Então, os percevejos se reproduziram e nós tivemos, assim, várias aplicações de inseticida para conseguir controlar o percevejo, para conseguir amenizar. Isso foi o grande fator que nos levou, assim, a perder alguma coisa de produção em função de pragas e doenças esse ano. Eu diria para você, eu potencializaria para você o percevejo como grande causador.
Certo. Além das dificuldades com o clima que vocês tiveram no começo, que acabou atrasando o plantio, correto?
Perfeitamente.
E como é que estão as negociações de soja para o pessoal aí da região? Já tem contratos? Qual que é o preço médio que está sendo negociado a saca?
Bem, nós temos uma prática, utilizamos uma prática e pregoamos essa prática para que o produtor faça vendas escalonadas para fazer média de produção, de comercialização. Média de comercialização, perdão, não de produção. E grande parte da produção nossa, de soja que está sendo colhida, já estava contratado no ano de 2019, aos preços aí de 75, 78, 80, alguns casos até acima de 80. Essa parte representa alguma coisa próxima a 40% da produção prevista de cada um, que são os compromissos financeiros que cada um tem. Além disso, tem as trocas, que também são bem significativas na região. O preço de balcão hoje está na faixa de R$ 82,00. Isso é um preço bom comparado com o custo de produção que a gente teve no ano de 2019. Para a safra 2020 e 2021, está havendo algumas negociações de pacotes, principalmente de trocas de insumos por soja, a um preço bastante atrativo. Aqui nós precisamos fazer uma observação com relação ao mercado, porque o mercado de soja hoje está um pouco abaixo, historicamente, em Chicago do que aquilo que está, mas nós temos uma compensação que o nosso dólar está bem forte. E o dólar forte significa dizer para nós um preço mais alto, mas é importante pensar que esse preço mais alto também vai se refletir em cima dos insumos que nós vamos ter que comprar para 2020 e 2021. É importante dizer que a Argentina, que é um grande concorrente nosso de exportação, tributou mais 3% ontem à noite a soja, indo para 33% para exportação, Isso, quer queira ou quer não queira, abre uma oportunidade maior de procura da soja brasileira. Além disso, nós temos um problema sério com a China, com os Estados Unidos, já há mais de 2 anos, e que a China não está comprando soja de lá. Por quê? Porque está comprando a nossa muito barato, comparativamente com Chicago. Então, Chicago está muito abaixo. Então, é importante pensar o seguinte: temos chance de evoluir em termos de preço? Tem. Muita, muita. Aonde que vai ter a evolução? Chicago subindo. Mas temos o risco também que um dólar pode cair. E se esse dólar cair, talvez a coisa não mude muito daquilo que estamos vivendo hoje. E é isso que a gente está vendo. É importante ver essas negociações de troca para o ano que vem, é muito importante, porque você já vai definindo a quantidade de soja que você precisa para os insumos que você vai utilizar na próxima plantio.
Certo, Modesto. E aí, então, com a finalização aí da colheita da soja, como é que estão os trabalhos de plantio do milho safrinha?
O milho safrinha, tecnicamente, pelo zoneamento agrícola, já encerrou. A nossa região de Cascavel, dia 10 de fevereiro, a região mais ao lago, ali mais ao norte, dia 28 de fevereiro, então praticamente encerrou. Algumas áreas, alguns produtores ainda estão arriscando o plantio, mesmo fora do zoneamento agrícola, do zoagro, que a gente chama, mas isso é em função da perspectiva de mercado de preço de milho, que está muito forte, está muito bom, a oferta de milho está muito baixa e a procura está muito alta. Então as pessoas estão arriscando, mas por conta própria, é óbvio, e porque eles não têm seguro e nem pro agro, plantando fora do zoneamento agrícola, e isso é muito preocupante para nós. Por quê? Porque esse plantio fora de época, ele vai nos dar um problema sério de pragas lá na frente, porque essa cultura vai ter uma ampliação muito grande de ciclo, ele vai dar um problema sério de doenças, e vai ser, quer queira, quer não queira, vai ser difícil controlar essas plantas que vão nascer lá na frente, no meio da soja, porque elas vão estar muito próximo da plantio, próximo do próximo plantio de soja. Então, precisamos tomar muito cuidado para não prejudicar todo mundo. O que tem dado problema para nós com milho safrinha tem sido uma praga chamada cigarrinha do milho, que iniciou já faz uns 2, 3 anos, e a maioria dos produtores talvez não a conhecem, e a gente orientaria esses produtores a procurarem assistência técnica. Assistência técnica tem domínio, tem conhecimento da praga, sabe do ciclo dela, que é muito curto, é ao redor de 5 dias, e também sabe quais são as formas de combate. Então, eu sugeria para que o produtor de milho procure as técnicas, vá na lavoura, olhe a cigarrinha, que vai ser o grande prejuízo deles lá na frente, na hora que essa planta entrar em frutificação, que elas têm um problema de molicute, que ela transfere virose para milho, e bacteriose, e essas coisas só vão se manifestar na frutificação. Então, eu pediria para que os produtores que plantaram milho tenham muito cuidado nesse aspecto. Se não tiver conhecimento, por favor, procure assistência técnica, atende eles, e tome muito cuidado, porque é uma praga traiçoeira. Ela ataca hoje e vai se manifestar daqui a 60 dias, 70 dias, e aí não tem mais o que fazer.
Certo, e apesar então, né, de ser muito precoce, né, de que ainda tem gente realizando o plantio do milho safrinha, a gente já pode ter alguma expectativa de produtividade, de sacas por hectare, mas ainda assim sabendo que tem a dependência dessa pressão por pragas, do clima, como vai desenvolver daqui para frente?
Letícia, vamos falar duas coisas separadas. Uma coisa é o que você planta, programando de colheita. A gente planta sempre num projeto de colheita entre 120, 130 sacos a 150 sacos por hectare. Esse é o nosso objetivo tecnológico, nosso pacote tecnológico, pelo menos 130 sacos por hectare. É claro que a cultura vai estar exposta ao tempo, e para isso vai depender das condições de clima e a incidência de pragas, de doenças e ataque de pragas. Então é muito difícil você dizer hoje, ó, a média vai ser 150 sacos. Mas eu quero dizer para você que, tecnicamente, nós temos potencial genético de milho, técnico de plantio, de controle de lavoura, de tecnologia utilizada na propriedade, para colher 150 sacos por hectare sem muita dificuldade.
Certo, Modesto. Eu agradeço a sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Fique à vontade para voltar quando quiser.
Muito obrigado, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade. Tenha um bom dia.
Estivemos aqui, portanto, com o Modesto Félix Dega, que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, lá do Paraná, fazendo aí um balanço de como ocorreu a safra de soja lá na região. Segundo ele, houve um atraso no plantio, mas a colheita ela já está bem adiantada, cerca de 75% a 80% dos grãos já colhidos. Segundo ele, quem fez o replantio, por causa dos problemas climáticos lá no final do ano passado, acabou sendo beneficiado. E, no frigir dos ovos, a média de produtividade da região está girando em torno de 65 a 70 sacas por hectare. Segundo ele, foi uma safra com bastante tecnologia, com bastante melhoramento genético, e isso contribuiu para uma produtividade boa. Entretanto, um dos desafios nessa safra de soja, segundo ele, foi o problema com os percevejos, que se houve uma perda, segundo ele, nessa safra de soja, foi em decorrência do ataque dessa praga. De acordo com ele, não houve tantas doenças de folhas na soja, justamente por causa do clima, porque houve aí uma estiagem no final do ano passado. E, segundo ele, as negociações de soja estão ocorrendo em bom movimento. Já no final do ano passado, havia cerca de 37% a 40% da safra já comprometida, já negociada. De acordo com ele, tem gente já vendendo entre R$ 75, R$ 78, até R$ 80 a saca. No mercado, ele fala também sobre um mercado favorável de balcão, com sacas sendo vendidas a R$ 80, R$ 82, com uma boa margem de lucro para o produtor, comparando com os custos de produção. E também a nova safra já tem negociações de barter para a safra 2020-2021, sendo aí com uma média de R$ 85 a R$ 90 a saca. Uma das preocupações que ele fala a respeito da próxima safra é a questão do dólar alto e de como estão ocorrendo as negociações em Chicago. E com a finalização do plantio, da colheita da soja em Cascavel, já vem sendo plantado o milho safrinha. Segundo ele, em Cascavel, no dia 10 de fevereiro, já se encerrou a janela de plantio, mas ainda assim, segundo ele, tem alguns produtores muito animados com as perspectivas de negócio e de preço para o milho e que ainda estão plantando por conta própria. Mas, segundo ele, isso traz um risco de doenças, o que pode comprometer aí toda a lavoura. Eu sou Letícia Guimarães, daqui a pouco a gente volta com mais notícias para você.